Dia.
Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Se você precisar de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso em projetohumanos.com.br/altamira. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
Na gravação aparecem José Teruggi e Valentina Andrade numa cerimônia de incorporação.
Surgiram indícios muito fortes que podem vincular a seita Luz com o desaparecimento de crianças.
Ao todo foram recolhidas mais de 60 fitas contendo outras cenas de rituais na casa de Teruggi e Valentina. Além das túnicas e das apostilas satânicas já encontradas pela polícia, esta fita se transformou no indício mais forte do envolvimento da seita no desaparecimento de Leandro Boss. O momento mais grave e assustador se passa quando Teruggi faz um pedido macabro a Valentina.
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 15º episódio de Altamira, a 5ª temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Em novembro de 1992, Amailton Madeira Gomes foi preso. Meses depois, em julho de 93, mais três homens foram detidos: o ex-PM Carlos Alberto e os médicos Anísio e Césio. Além deles, mais três pessoas foram apontadas como responsáveis pelos crimes de mortes e emasculações em Altamira: o pai de Amailton, José Amadeu Gomes, o ex-PM Aldenor e Valentina de Andrade, apontada pela acusação como líder de uma seita que estaria por trás dos crimes. Avançando no tempo, estamos em outubro de 1996. Mais de 3 anos já se passaram e o processo todo foi um amontoado de idas e vindas, sem contar todos os anos anteriores em que crianças foram atacadas em Altamira. Nesse tempo, as famílias das vítimas já foram ouvidas por uma CPI, viram um promotor pedindo impronúncia dos suspeitos, o caso voltando à fase de juízo por determinação do STF, acusados serem soltos, novas interferências da Polícia Federal e novos depoimentos que não levaram a nenhuma investigação mais aprofundada. Em outras palavras, no olhar deles, o caso não andava. Como é de se esperar, o sentimento de impunidade era grande nas famílias das vítimas, representadas pelo Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, liderado principalmente pela dona Rosa Pessoa, mãe do menino Jaenes, assassinado em outubro de 92. É neste contexto que a dona Rosa Pessoa e o comitê se mobilizaram politicamente a nível nacional, buscando uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em Brasília. E no dia 15 de outubro de 1996, eles conseguiram ser ouvidos. Isso nos ajuda a ter uma dimensão do quanto que esse caso se politizou. Quem conta um pouco sobre a saída das famílias à Brasília é a professora e pesquisadora Paula Lacerda, que para a produção de sua tese ouviu da própria Dona Rosa como foi todo o processo.
O que ela me contou é que esse momento, assim, de meados da década de 90, havia muitas mobilizações partidárias em Altamira. Então, assim, era relativamente fácil conseguir carona num ônibus para ir para Brasília. Então, por exemplo, vai haver uma manifestação dos professores, né? E aí conseguiam carona no ônibus do PT, que levava os manifestantes para lá, né? Então, assim, a base do PT em Altamira era muito forte, hoje ainda é forte, mas nessa época ainda mais. Então foram, não foram frequentes, mas também não foram absolutamente excepcionais, né? Os momentos em que a Dona Rosa, acompanhada por uma, duas, três mães, ia até Brasília tentar fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? O contexto que ela me contou em entrevista para essa realização dessa audiência pública, não estava claro para ela, não era assim a demanda dela que fosse realizada uma audiência pública, né? Mas a ideia era ir para Brasília tentar apoios, né? Nessa situação especificamente, ela esteve, né, acompanhada do padre Bruno Sec, que consta aí, né, como um também dos convidados, e uma vez em Brasília, o que ela e os outros familiares das vítimas faziam era percorrer os gabinetes dos políticos que tinham alguma base na Transamazônica, políticos com os quais elas tinham algum contato ou que alguém que estava com elas tinha contato, para falar sobre o caso, para sensibilizar, né? Então, muitas vezes foi nesse tipo de evento, inclusive nesse dia dessa audiência pública, que ela estava com um álbum de fotografias, que ela me dizia que andava com esse álbum na bolsa, justamente caso tivesse a possibilidade e a oportunidade de falar sobre o caso para alguém, mas ela mesma não via essas fotos. E esse foi um dos dias que ela teve no gabinete e conseguiu que fosse realizada uma audiência pública, né? Assim, na narrativa dela, era quase como se fosse tudo no mesmo dia. Aí eu não sei te dizer se ela ficou em Brasília quantos dias, se foi no dia seguinte, eu não sei, assim, como se mobiliza uma audiência pública e como se mobilizava naquela época, né, em 96. Mas a narrativa dela, então, foi essa, que ela visitou os gabinetes, sensibilizou os políticos e conseguiu com que fosse realizada essa audiência pública.
Nós tentamos conseguir o áudio dessa audiência, mas infelizmente ele não existe nos arquivos da Comissão de Direitos Humanos. Nós não tivemos sorte. A audiência aconteceu em outubro de 96 e estão disponíveis no acervo sonoro da Câmara dos Deputados apenas as reuniões desse tipo realizadas em novembro de 96 para a frente. Um mês ou menos de diferença. Mas pelo menos a transcrição da audiência inteira está anexada nos próprios autos do processo. E lá estão listados todos os nomes das pessoas que falaram. São nomes importantes. Eu vou citá-los e dizer os seus cargos para vocês terem uma ideia disso. Abre aspas. Rosa Maria da Silva Pessoa, presidente do Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses. Manoel Santino Nascimento Júnior, procurador-geral da Justiça do Estado do Pará. José Augusto Torres Potiguar, procurador da República do Estado do Pará. Percílio de Souza Lima, relator junto ao Conselho de Defesa da Pessoa Humana do processo sobre as crianças de Altamira. Humberto Pedrosa Espínola, coordenador do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça. Wagner Gonçalves, procurador federal dos Direitos dos Cidadãos. Elaine de Souza Nuayed, promotora de Justiça do Estado do Pará. Vanderlino Nogueira Neto, representante da Unicef. Padre Bruno Sec, coordenador do Centro de Defesa do Menor. Ricardo Melo, representante do Grupo de Estudos da Violência da Universidade Federal do Estado do Pará. Fecha aspas. O primeiro a falar nessa audiência foi o então presidente da comissão, o deputado Hélio Bicudo, do PT de São Paulo. Após uma breve introdução do tema por ele, Dona Rosa falava logo em seguida. Em seu discurso, ela contava sobre como as famílias sofriam com a falta de justiça. Contava a história da morte de seu filho, da ajuda da Polícia Federal e da confiança que possuíam neles, já que a polícia local não seria confiável. Ela citava também como frequentemente os pais eram culpabilizados pelas autoridades, que os acusavam de deixarem seus filhos sem supervisão. Um dos trechos mais impactantes foi quando Dona Rosa falou sobre a diferença de poderes que sentia no andamento do processo. Abre aspas. Como os senhores podem ver, temos ali o nosso painel, onde temos duas fotografias de como foram encontradas nossas crianças. É muito difícil sobrevivermos num país como o nosso, onde a omissão está de parabéns, onde o nosso Brasil é o rei da omissão. Isso é muito triste para nós que vivemos neste nosso país, tão rico, tão falado, mas tão omisso por parte de nossas autoridades. Não sei se é porque nós somos famílias pobres. Os acusados são de famílias ricas. Por aí, já se tira que é difícil a nossa caminhada, porque temos bastantes espinhos por esse caminho. Já estiveram presos e já foram soltos. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão e foi anulada uma parte do processo. O Estado passou por cima dessa ordem, já sabemos. Nós, como mães, comunidade, sabemos que não temos dinheiro. Eles têm dinheiro. Então, estão em liberdade. E nós corremos grande risco de vida, tanto nós quanto nossos filhos. Fecha aspas. É nessa fala, inclusive, que Dona Rosa citava como que a médica que fez, aspas, o laudo da cabeça do Amailton teria dito para ela que ela não poderia nunca deixar ele ser solto, pois ele seria um psicopata. Ao final de sua fala, Dona Rosa dizia o seguinte, abre aspas, como mãe, coordenadora do Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, respondendo por todas as mães, pais e irmãos, volto a pedir ajuda aos senhores. Só os senhores, nossos amigos que nos têm ajudado, é que podem continuar nos ajudando. Estamos nas mãos dos senhores, das autoridades, aqueles que querem nos ajudar realmente. Nós confiamos. Não queremos criar pânico no mundo, principalmente na nossa cidade ou no nosso estado. E já tivemos a oportunidade para fazer vingança, mas não queremos isso. Acreditamos na nossa justiça da terra e temos fé em Deus que Ele vai dar essa força para a nossa justiça, que tem falhado várias vezes, mas que uma hora pode ser iluminada pelo Espírito Santo e pode dar certo. Temos essa fé e pedimos aos senhores esse apoio. Ficaremos muito agradecidos a todos que fizerem isso por nós, pelas nossas crianças. É triste sabermos que o sangue deles, que foi derramado e que ninguém sabe para onde foi, ainda clama por justiça. E nós, como mães, não vivemos bem, mesmo sabendo que já estão enterrados. Mas sabemos que a injustiça é o que está prevalecendo. Fecha aspas.
A fala dela, para mim, é absolutamente impactante. É uma fala longa, é uma fala que ela produz o compromisso da plateia. Então, ela diz que conta com a justiça, que não deseja fazer vingança e que espera que os senhores iluminados pela justiça de Deus, né, alguma coisa assim, tenham a possibilidade de fazer justiça pelos meninos, né? Então, assim, é uma fala absolutamente contundente e, na minha interpretação com isso, ela produz uma escuta, né? Ela produz o compromisso daquela plateia e esse foi um evento que foi bastante lembrado pelos familiares. Eu não sei dizer agora se a Esther estava.
A Esther que a Paula se refere é Maria Esther, irmã da vítima Clebson Ferreira Caldas.
Mas eu acho que a Esther também se referiu a esse evento, acho provável que ela estivesse também, como tendo sido um momento em que a luta deles, a luta dos familiares das vítimas, conseguiu penetrar num órgão do poder que, apesar dessas visitas, apesar de não ser nada assim de outro mundo para eles, também não era acessível, né? Então, assim, ter estado naquele lugar, ter falado para uma plateia de deputados, foi sem dúvida algo muito marcante na trajetória do comitê e na trajetória dos familiares.
E é também um momento em que o caso está bem dizer parado, né? Os acusados estão soltos, então essa sensação de impunidade fica muito latente, imagino, né? Tanto na Dona Rosa quanto nos outros membros do comitê. E agora, eu imagino que pela lista de nomes de convidados aqui, né, que a gente tem representante da Unicef, a gente tem o Padre Bruno Sé, coordenador do Centro de Defesa Menor, nós temos procuradores, promotores, então eu imagino que não deve ter sido no mesmo dia.
Uhum, sim.
Muito provavelmente, assim, ela sensibilizou os deputados.
O fato é que essa audiência pública foi sem dúvidas marcante para a história do comitê. Após a fala de Dona Rosa, todos os outros convidados também prestaram depoimentos. O teor de todos eles era sempre no sentido de exigir que a justiça andasse, que a justiça fosse feita. E daí vinham as falas dos procuradores do estado do Pará, assim como também da promotora do caso na época. Ao ouvir as demandas de todos os envolvidos, eles prestavam esclarecimentos sobre o andamento do processo, explicando os motivos pelos quais ele estava demorando e que, apesar disso, estavam empenhados na busca pela justiça. Dessas falas, há alguns trechos que me chamam a atenção aqui. São falas desses membros do Ministério Público sobre a atuação da Polícia Federal no caso e sobre o tal relatório da Operação Monstro de Altamira, aquele que eu sempre lamento que não está anexado nos autos. Essas falas revelam que nem mesmo os promotores e procuradores sabiam exatamente como a Polícia Federal teria atuado no caso. A primeira passagem que fala sobre a PF e o relatório da operação vem do Procurador-Geral da Justiça do Estado do Pará na época, o Dr. Manuel Santino Nascimento Júnior. Abre aspas. Imaginem os senhores que um relatório feito pela Polícia Federal, relatório que tínhamos conhecimento apenas por noticiário ou quando o promotor de justiça nos dava conhecimento, demorou mais de ano para ser encaminhado ao Ministério Público do Estado. Ora, se a Polícia Federal estava apenas colaborando nas investigações, mas o Estado do Pará não vive sob intervenção federal, não poderia a Polícia Federal agir de modo próprio, carreando prova para os autos. Teria que ter um intercâmbio com o Ministério Público do Estado, o único capaz de levar essas provas e produzi-las no curso da instrução processual para buscar a punição dos culpados. Esse relatório, graças à intervenção e ajuda do Dr. Potiguar, Procurador da República do Estado do Pará, só chegou às minhas mãos praticamente há 2 meses, salvo engano. Foi repassado à promotora de justiça, que está agora acompanhando o caso. E nós estamos, então, fechando todas as possibilidades no momento em que eu também desejo dizer aos senhores que o processo não está paralisado, não está em nenhum fundo de gaveta. Fecha aspas. Ou seja, temos aqui o Procurador-Geral do Estado do Pará dizendo que sabia que a Polícia Federal havia atuado no caso, mas que só sabia do relatório que foi produzido por conta do noticiário da época e que esse relatório chegou às suas mãos apenas 2 meses antes, ou seja, por volta de agosto de 96. Em seguida, vem a seguinte passagem da fala do Dr. José Augusto Torres Potiguar, na época Procurador da República do Estado do Pará. Abre aspas. E aí, lembro ao Dr. Santino que realmente só há 3 meses o relatório chegou às mãos dele, porque só há 3 meses esse trabalho foi concluído. Foi um trabalho de investigação que teve que recomeçar da estaca zero, já que a Polícia Estadual foi completamente omissa no caso. Esse relatório aponta para provas que poderão ser usadas no plenário do júri, até porque a matéria foi discutida por essa subcomissão junto com os órgãos assistentes de acusação vinculados ao CDM, na presença do padre Bruno Sec, aqui presente, e ficou entendido que não seria conveniente usar esses elementos de investigação na atual fase do processo, até por uma questão de segurança das duas testemunhas que a Polícia Federal tem condições de apresentar. Até porque, é de conhecimento público, neste país não se tem um programa de apoio a testemunhas. Então, elas estão, digamos assim, correndo riscos se as apresentarmos antes do plenário do júri. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, essas investigações também apontam para a necessidade de novas diligências, não em relação a réus que estão sendo denunciados, mas em relação a outras pessoas. Também, juntamente com o Ministério Público do Estado, onde discutimos isso com o Dr. Santino, achou-se conveniente não deslanchar essas investigações na atual fase do processo, para não se correr o risco de contaminar o processo já existente. Então, essas novas investigações iriam ser iniciadas tão logo houvesse o julgamento dos réus já denunciados. Esse é um ponto em que queria fazer essa observação. Fecha aspas. Aqui descobrimos mais uma coisa sobre o relatório da Operação Monstro de Altamira produzido pela Polícia Federal. Como ouvimos, de acordo com o Dr. Potiguar, procurador do Estado do Pará na época, o relatório só teria chegado às mãos do Ministério Público por volta de agosto de 96, porque ele só teria sido concluído naquela época. Mas isso não faz sentido. De acordo com o próprio comitê, a operação da Polícia Federal que levou às prisões dos acusados ocorreu em maio e junho de 93. Na matéria da Rede Bandeirantes que citei no episódio passado, do programa Domingo 10, apresentado pela Marília Gabriela, há uma cena em que o relatório da Polícia Federal aparece.
Outro médico suspeito também está preso em Belém. Dr. Anísio Pereira é dono de uma clínica que hoje está fechada. Com péssima reputação entre os colegas, o médico é apontado neste relatório confidencial da Polícia Federal e mostrado agora com exclusividade. A polícia desconfia que o Dr. Anísio usava sua clínica para experiências com órgãos sexuais.
Nessa hora da reportagem, conseguimos ver a data do relatório. 24 de setembro de 1993. Ou seja, cerca de 3 meses após as investigações da Polícia Federal em Altamira. E lá consta a assinatura de quem o produziu. O agente da Polícia Federal, José Carlos de Souza Machado, intitulado chefe de equipe. Como citei no episódio passado, esse agente é mais conhecido apenas como Zé Carlos. De cara, olhando esse documento na matéria, já chama a atenção não haver o nome do delegado responsável. Um agente assinar um relatório desses não é algo exatamente incomum, mas seria fundamental termos o nome do delegado que coordenava aquela equipe da PF. De qualquer forma, por que é que o procurador do Estado do Pará estava afirmando na Comissão de Direitos Humanos que o relatório teria sido concluído apenas por volta de agosto de 96, sendo que temos imagens que mostram que o relatório já existia em setembro de 93? Não temos resposta para isso. Mas após muita pesquisa, temos algumas pistas. Como eu falei nos últimos episódios, nós sabemos que após a operação de 93, a Polícia Federal esteve em Altamira pelo menos mais 2 outras vezes. Em dezembro de 94, ao lado da garota Eudilene, e em outubro de 95, investigando o caso de Valdete, a mulher ameaçada por Maurício, um provável pistoleiro supostamente contratado pela família Gomes. E antes que alguém reclame, eu tenho que dizer que ele era um provável pistoleiro, porque essa era uma acusação que, pelo menos de acordo com os autos, não levou a lugar nenhum. E o Ministério Público e a Polícia Federal com certeza teriam interesse em verificar essa história. Mas se houve algum desfecho dessa história, ele por algum motivo não foi anexado. Mas enfim, voltando à Polícia Federal, é bem provável que em 1996 a PF estivesse redigindo uma nova versão do relatório da Operação Monstro de Altamira, talvez atualizando com as coisas que a apuraram nas visitas de 94 e 95. Como os casos Eudilene e Valdete. E essa suposição possui algum fundamento. Isso por causa de uma matéria do jornal O Globo, datada de 10 de novembro de 1998. A matéria falava sobre como, naquele ano, os acusados ainda não haviam sido julgados. Mas o mais interessante para nós é que o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, que assina a matéria, afirmava que havia tido acesso ao relatório da Polícia Federal. Eu vou ler aqui alguns trechos que são bem curiosos e que nos dão uma ideia do quanto esse documento parece ir muito além do que aparece no processo. Para quem tiver interesse, a matéria completa está disponível na enciclopédia. Abre aspas. Um relatório confidencial da PF, ao qual o Globo teve acesso, traz em suas 88 páginas testemunhos que tentam ajudar a esclarecer por que crimes praticados contra pelo menos 26 crianças de 8 a 12 anos em Altamira entre 1989 e 1993 tornaram-se símbolo da impunidade. A PF investigou a hipótese de as crianças terem sido vítimas de uma seita de magia negra com apoio de políticos, médicos, advogados e uma juíza, policiais civis e militares, e soldados e oficiais do Exército. Apesar de o relatório não ser conclusivo sobre a motivação, denuncia a precariedade dos laudos e da investigação feita pela Polícia Civil, e sugere que uma ação orquestrada para abafar o caso conseguiu fazer com que os acusados até hoje não tenham sido julgados. eles estariam sob o comando de Valentina de Andrade, acusada de magia negra em Guaratuba. Constam no relatório da PF suspeitas contra pelo menos outras 20 pessoas que teriam tentado atrapalhar as investigações. O relatório da PF denuncia o assassinato de pessoas que foram acusadas pela polícia, o lavrador Rotílio do Rosário, morto após ser torturado pela polícia, e de testemunhas. É o caso da doméstica Rosa Coelho, assassinada, segundo depoimentos, por ter visto uma camisa suja de sangue embaixo da cama de Amailton, seu patrão, 2 dias após o sumiço do garoto Jaenes Pessoa, de 13 anos. Segundo o relatório e a denúncia da promotora Elaine Nuayed, testemunhas viram Amailton com o menino. 2 delas disseram tê-lo ouvido dizer a um tio que matara Jaenes e Rosa. Outras denúncias recaem sobre o fazendeiro Vantuil Estevão de Souza, marido da ex-juíza Vera Araújo de Souza, que comandou o Fórum de Altamira por 10 anos. Ele é apontado como suspeito do desaparecimento de Rosinaldo Farias em 9 de setembro de 93. Um dia antes, segundo testemunhas, Rosinaldo passou a noite na fazenda de Vantuil. Rosinaldo foi visto pela última vez em frente a um supermercado pondo compras no carro do fazendeiro. Em depoimento ao juiz José Orlando de Paula Arrifano, que comandou a sindicância para apurar a conduta da juíza, o pai do menino e o padre Sávio disseram que, ao pedirem ajuda para localizá-lo, a juíza teria dito que se acalmassem, já que ele estava sob proteção do juiz de Itaituba. Lá, o pai foi informado que seu filho nunca estivera na cidade. A Polícia Federal, que suspeita de peritos e policiais, contesta todos os laudos, inclusive o da morte de Rosa, feito sem instrumentos adequados. Segundo a Polícia Federal, aspas, Césio Brandão, na época em Altamira, hoje coordenador do Fundo Nacional de Saúde do Pará, nunca esteve de plantão quando morria ou era levado o corpo de um menino emasculado. A exceção, diz o relatório, foi o caso de um dos meninos mortos, levado com os órgãos genitais perfeitos. A PF acredita que o médico tenha extraído os testículos. Fecha aspas. Nós fizemos contato com o jornalista Mauri Ribeiro Júnior com a esperança que ele talvez ainda possuísse uma cópia do relatório que teve acesso. Infelizmente, ele não tinha. Mas de acordo com a própria matéria que escreveu para o Globo na época, o relatório tinha uma data diferente daquele que aparecia na matéria da Rede Bandeirantes. Ao invés de 24 de setembro de 93, este que a Mauri teve acesso datava de 18 de abril de 1996. Essa data se aproxima da que os procuradores do Pará citavam em suas falas na Comissão de Direitos Humanos em Brasília, outubro de 96. Essa matéria do Globo é o máximo que temos de informações sobre o que haveria nesse longo relatório de 88 páginas da Polícia Federal. A matéria em si possui alguns erros de nomes que eu corrigi na minha fala, como, por exemplo, chamar Rosa de Rose ou dizer que em seu laudo ela teria morrido de cirrose hepática, o que, na verdade, era o que constava no laudo da morte de Rotílio. No de Rosa, só para lembrar, a causa apontada era afogamento. Eu estou citando isso porque é provável que haja alguns erros de dados na matéria sobre o que constava no relatório. Porém, muita coisa parece bater com o que os familiares de vítimas dizem até hoje. Exemplo disso é a citação de que no relatório constariam os nomes de ao menos 20 suspeitos que fariam parte da seita que mataria crianças. Ou ainda a suspeita de que Amailton teria matado Rosa, de que a juíza Vera e seu marido Vantuil estariam por trás do desaparecimento de Rosinaldo, de que os laudos feitos nos corpos das crianças foram todos mal elaborados de propósito, etc, etc. São afirmações que a gente encontra no processo na boca de outras pessoas, nunca de agentes da Polícia Federal. Isso porque os agentes da PF não falam no processo. E para alguém como eu, que está tentando entender como que o caso se desenvolveu, isso é extremamente frustrante. e gera suspeitas. Por qual motivo não há nada da PF nos autos? E daí, naquela mesma audiência da Comissão de Direitos Humanos, de 15 de outubro de 96, há uma passagem da promotora responsável pelo caso na época, a doutora Elaine de Souza Nuayed, no qual ela comenta sobre o relatório da PF. Abre aspas. De imediato, quero ler o relatório da Polícia Federal. Concluí essa leitura ontem. E dar um jeitinho processual de apensar. Essa é a palavra técnica, o relatório ao processo, ao quinto volume. Depois de ler, entendi por bem que não deve ser apensado, porque o relatório da Polícia Federal, para mim, não sei se para os senhores que já leram, também o Dr. Potiguar, é uma peça que coloca mais em dúvida a autoria ou as autorias do processo. Fecha aspas. O que é que a doutora Nuayed queria dizer com isso? Nós não sabemos. Pode ser que ela entendia que o relatório era fraco, que as investigações da Polícia Federal foram muito mirabolantes, sem muito fundamento, mas pode ser também que ela queria dizer que o relatório jogava suspeitas sobre muitas outras pessoas e tornava o caso muito mais complexo, levantando mais dúvidas do que reforçando convicções sobre os acusados. O fato é que, pelo que levantamos, e conforme eu acabei de explicar, há ao menos dois relatórios da Operação Monstro de Altamira, um de 1993 e outro de 1996. Nenhum deles está anexado nos autos. Inclusive, em conversas em off que eu tive com algumas pessoas que participaram do processo, todas ficam sempre muito surpresas. Como assim não está anexado? Recentemente, eu recebi uma dica de um ouvinte nosso, o Matheus Stefanello, a quem agradeço imensamente. Ele enviou um e-mail citando um artigo da revista do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, edição número 38, publicada no ano de 2004. Nessa revista, há um artigo escrito por uma pesquisadora chamada Márcia Canário de Oliveira Gomes. De acordo com a biografia que o artigo traz, ela era graduada em Relações Internacionais, assistente de investigação e da supervisão do SOS Tortura do Movimento Nacional de Direitos Humanos. O artigo de Márcia Canário chama-se Tortura e Segurança Pública no Brasil. Em um certo trecho dele, o caso de Altamira é mencionado e há uma breve citação direta do relatório da Polícia Federal. Curiosamente, é um trecho em que o relatório cita a morte de Rotílio, o suspeito preso na época que o menino indígena Judirley da Cunha Chipaia foi morto no início do ano de 92. Abre aspas. Na realidade, Rotílio, com a complacência do judiciário e do Ministério Público, foi torturado até a morte. A polícia tinha conhecimento de que era inocente, pois Rotílio com certeza não tinha o dom da onipresença. Não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Era inocente. Com a interrupção das investigações da morte de Judirley, importantes pistas deixaram de ser seguidas, proporcionando um tempo para os criminosos deixarem a poeira baixar e retomarem a sanha em 1º de outubro de 1992, com a morte de Jaenes da Silva Pessoa. Fecha aspas. Este pequeno trecho é o único resquício que temos até o momento de uma citação direta do relatório da Polícia Federal. E duas coisas chamam a atenção nele. Primeiro, como a PF foi bem enfática em dizer que Rotílio foi morto por tortura e que isso ocorreu com complacência de juízes e promotores de Altamira. É uma acusação bem séria que não aparece em lugar algum do processo dos meninos. Para quem não se recorda, oficialmente, a causa da morte do andarilho Rotílio teria sido por causa de problemas de saúde advindos de uma cirrose, explicação que nunca foi aceita por ninguém. Logo, a PF aqui estava acusando várias autoridades de terem matado uma pessoa inocente e nunca terem feito nada sobre isso. A segunda coisa que chama a atenção é o crédito dado pela autora para essa fonte. Nele consta o ano de 1995. Ou seja, além dos relatórios que sabemos que existem, feitos nos anos de 93 e 96, haveria talvez uma outra versão de 95. Três versões de um mesmo relatório, sobre a mesma missão. Mas onde eles estão? Eu entrei em contato com a autora do artigo, mas ela me informou que não encontrou o relatório nos seus arquivos pessoais. E vale lembrar que esse artigo que citei já tem quase 20 anos. Existe uma remota possibilidade desse relatório ter sido realmente anexado em algum momento nos autos do processo e depois se perdido. Ou pelo menos uma versão dele. Não é incomum em processos tão antigos, em papel, algum anexo sumir. Mas daí, se foi isso que aconteceu, será que ele teria se perdido por acidente ou de forma proposital? Mas de qualquer maneira, como eu disse, essa possibilidade é remota por um simples fato. Nenhum promotor e nenhum advogado cita esse relatório como uma peça a ser discutida dos autos. Nós só sabemos da sua existência por menções externas ao processo. Por meses eu estive em contato com o Ministério da Justiça e com a Superintendência da Polícia Federal do Pará. As pessoas que trabalharam no caso naquela época já estão todas aposentadas, algumas já morreram, e apesar de muito esforço, ninguém conseguiu me ajudar a localizar nada. O que eu ouvi foi que, muito provavelmente, esse relatório se perdeu para sempre. Tentei também pedir via Lei de Acesso à Informação. Fiz o pedido para todo mundo: AGU, Ministério da Justiça, Polícia Federal, PGR. A resposta foi sempre algo nos termos de: em decorrência do tempo passado, não há nada nos nossos arquivos. Do Departamento da Polícia Federal em Brasília, eu recebi uma resposta negativa mais completa. Eu pedia para eles que localizassem qualquer coisa que fosse relacionada à troca de informação e documentos referentes ao caso dos meninos emasculados de Altamira, produzidos principalmente na Superintendência da PF do Pará e comunicações com Brasília via Departamento da Polícia Federal ou Ministério da Justiça. Eu vou passar um resumo dela com o que importa. Abre aspas. Prezado, informa-se que o atual sistema da Polícia Federal não possui ferramenta que permite extrair informações contidas em documentos no período de 1989 a 1996. Destaca-se ainda que, para eventual identificação dessa demanda, seria necessária a análise física de milhares de documentos em diversos arquivos em diversas unidades da PF para identificar a informação nos termos solicitados, o que demandaria trabalhos adicionais de análise, interpretação e consolidação de dados e informações. Seria necessário analisar ainda a eventual existência de arquivos físicos relacionados ao pedido, nas unidades da Federação envolvidas, um a um, a fim de identificar parte da informação solicitada e fazer o seu tratamento para responder à solicitação, e ainda assim, sem o detalhamento por ele pedido. E mesmo com a adoção dessa providência, a informação não seria fidedigna, haja vista que, certamente, há documentos que não estão mais na PF, não havendo como consultá-los. Os esforços que seriam realizados para a tentativa de atendimento deste pedido esbarrariam no interesse público do Estado em prol da sociedade. Vários servidores deixariam de atuar em prol da sociedade, retardando demandas de interesse coletivo e gastando recursos da administração pública para a satisfação no interesse de documentário. Portanto, o sistema informatizado da Polícia Federal não possui ferramenta que permite extrair informações contidas no citado período. Fecha aspas. Eu tentei todos os recursos possíveis pelo Ministério da Justiça e pelo Departamento da Polícia Federal. Eu queria pelo menos uma comprovação mínima de que o Ministério da Justiça realmente foi quem determinou que a Polícia Federal fosse para Altamira, uma narrativa bastante presente nos familiares e na imprensa da época, mas que não possui qualquer confirmação nos autos. Eu cheguei a dizer que eu mesmo poderia enviar alguém para fazer essa pesquisa por mim, ou que eu mesmo poderia pelo menos tentar ver. Todos os meus pedidos foram negados, com base na justificativa que li há pouco. Quem melhor me atendeu nisso tudo foi a Superintendência da Polícia Federal do Pará. Como falei, todos os agentes da época já estão aposentados e tudo o que se ouve são histórias. Eu dizia que eu não queria apenas histórias que eram contadas, mas que eu precisava de documentação oficial. E após meses de muita procura e sendo muito bem atendido por eles, eu recebi a seguinte resposta oficial sobre a minha busca pelo relatório. Abre aspas. A Polícia Federal informa que os procedimentos existentes na época eram todos físicos, em papel, juntados manualmente aos autos. Não havia a digitalização de documentos, o que prejudica sobremaneira qualquer comentário sobre situações da época. Fecha aspas. Algumas pessoas me disseram que esse relatório muito provavelmente não existe mais. Eu cheguei a ouvir uma história de que todos os arquivos físicos anteriores ao ano de 2000, da Polícia Federal do Pará, teriam sido incinerados. Eu não consegui verificar essa informação. Mas o fato é que realmente é bastante provável que esses relatórios não existam mais. E isso é angustiante, pois as famílias de Altamira dão todo o crédito para o caso justamente por causa do trabalho da PF, que foram os únicos que os ouviram e lhes deram atenção na época. A investigação do delegado Éder Mauro, ao que tudo indica, foi feita apenas para validar o que a PF fez. E como eu já falei em episódios passados, as famílias sequer veem Éder Mauro como aquele que solucionou o caso. Todos os méritos costumam ir para a PF, especialmente para o agente José Carlos de Souza Machado, o Zé Carlos, chefe da missão que assina os relatórios. E há inclusive atritos políticos aí. Os movimentos sociais de Altamira que atuaram no caso são todos historicamente ligados a partidos de esquerda. Éder Mauro é hoje um notório político de direita no Pará e no cenário nacional, antigo apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro. E para deixar tudo ainda mais confuso, Frederic Vassef, atual advogado do presidente, era na época advogado de Valentina de Andrade. E essa confusão de orientações políticas de envolvidos no caso só irá piorar no futuro. Nós vamos ainda chegar lá. De qualquer forma, como notamos, observamos um impasse. Pelos autos, o que valeria seria o trabalho de Éder Mauro. Para as famílias, o que vale é o que a PF fez. E se o processo não foi atrás de todo mundo envolvido nos crimes, é porque não teriam seguido o que a PF concluiu. Mas nós não temos como verificar o que a PF fez. Então, ficamos num limbo. Os documentos oficiais não dão conta do caso, as memórias são contraditórias, as suspeitas vão para todos os lados e fica difícil termos uma direção clara. E, de certa forma, esse é o retrato de uma cidade abandonada à própria sorte. No local em que tantos estão realmente à mercê de poderosos, quando a ajuda aparece, como foi no caso dos agentes da Polícia Federal, pouco importa para as famílias se os seus relatórios não estão anexados nos autos. O que importa é que elas finalmente se sentiram ouvidas. E se eles apontavam para aqueles como suspeitos, eles deviam ser os culpados. E se eles diziam que Valentina era a líder de uma seita que estava mandando matar as crianças por causa de suas crenças, isso seria mais do que suficiente. Não haveria motivo para duvidar de quem realmente te ouviu e fez alguma coisa. E falando em Valentina, poucos dias após a audiência na Comissão dos Direitos Humanos em Brasília, ela seria finalmente interrogada em Altamira. O dia 22 de outubro de 1996 era o último dia das audiências na nova fase de juízo sob a responsabilidade do juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira. Todas as novas testemunhas de defesa já tinham sido ouvidas, e dessa vez, no número correto. Esse é também o dia em que Valentina aparece em Altamira para prestar um depoimento. Já haviam se passado mais de 3 anos desde que ela havia sido citada no caso pela primeira vez. Então, era um momento de grande expectativa. Antes de entrar no seu depoimento em si, é importante explicar algumas coisas. Afinal, o que se sabia sobre Valentina de Andrade naquela ocasião? Sabia-se que ela havia sido citada por Edmilson Frazão naquele relato de um culto macabro ocorrido na chácara de Anísio. Pelo relato de seu ex-marido, Duílio Nolasco, residente em Altamira desde 1970, sabia-se que ela havia passado pela cidade na década de 1980. E sabia-se que, no ano de 1992, ela havia sido suspeita de casos envolvendo morte e desaparecimento de crianças no estado do Paraná, na cidade de Guaratuba. Casos envolvendo suspeitas de magia negra. Os casos Leandro Bossi e Evandro Ramos Caetano. Por um período, Valentina foi suspeita no primeiro. E aqui há duas formas de avançarmos nessas explicações. A primeira seria eu, Ivan, explicar tudo o que eu sei sobre os casos de Guaratuba. Contudo, isso seria explicar coisas que claramente não eram sabidas por vários envolvidos no processo de Altamira, especialmente policiais, promotores e juízes. Por isso, eu vou priorizar a segunda forma de avançar nessa história, que é explicar como é que Valentina é descrita no processo e na imprensa na época. Como expliquei em episódios passados, a primeira vez que Valentina aparece no processo é no primeiro interrogatório que o Dr. Césio Brandão responde ao delegado Éder Mauro. Este interrogatório ocorreu no dia 12 de julho de 1993, e na ocasião, o delegado perguntou ao médico se ele conhecia Valentina de Andrade. Mas Valentina não aparecia em lugar algum no inquérito naquele momento. Edmilson Frazão ainda não havia sido ouvido. Logo, tudo nos leva a crer que o seu nome teria chegado ao delegado Éder Mauro através da investigação da Polícia Federal, ocultada nos autos. 4 dias depois do depoimento de Césio, em 16 de julho, Edmilson Frazão dava o seu primeiro depoimento para o delegado Jefferson José Gualberto Neves, outro delegado de Altamira. Ele citava toda a história de quando trabalhou como bate-pau, ou seja, informante para a Polícia Civil, de quando foi perseguido, que teve que sair da cidade, etc. E em certo ponto, ele falava sobre ter presenciado o culto macabro na chácara de Anísio, que seria liderado por uma mulher de sotaque paranaense. Valentina, na época, residia em Londrina, cidade no norte do Paraná, considerada a segunda maior cidade do estado, atrás apenas da capital. De acordo com dados do IBGE de 2021, hoje a capital Curitiba tem quase 2 milhões de habitantes, enquanto Londrina tem cerca de 580 mil. Isso é só para dar uma noção do tamanho da cidade de Londrina. 12 dias depois do primeiro depoimento de Edmilson Frazão, ele prestava um segundo depoimento, no dia 28 de julho, dessa vez ao delegado Éder Mauro. É nele que ele reconhece Valentina através de uma reportagem da revista Veja. Reportagem essa de 29 de julho de 1992, sobre os casos de Guaratuba. Neste mesmo dia, também prestava depoimento ao delegado Éder Mauro um homem chamado Duílio Nolasco Pereira, de 61 anos de idade. Duílio afirmava que havia sido casado com Valentina entre 1953 e 1973. E que, abre aspas, no ano de 1970, o depoente veio para esta cidade sem Valentina, porém, ainda não estavam separados. Mas foi a partir daí que seu relacionamento começou a se desfazer. Que Valentina chegou a vir por 3 vezes a essa cidade de Altamira, até que no ano de 1973, o casal separou-se definitivamente. Após essa data, Valentina retornou a Altamira por volta do ano de 1987, já em companhia de um grupo de 6 pessoas, entre homens e mulheres, entre eles um companheiro já dela, de nome Roberto, de nacionalidade argentina, e que era um engenheiro. Naquela ocasião, Valentina argumentou com um depoente de que estava de passagem para ir até Manaus, e que resolvera vir até esta cidade de Altamira conversar com o depoente para dizer-lhe que não tinha nenhuma mágoa com o mesmo e que também estava aqui para considerar desfeito o relacionamento entre ambos. Que perguntara ao depoente se não considerava estranho, depois de 10 anos, Valentina voltar a Altamira para dizer que não tinha mágoas e de que estava aqui para dar um ponto final no relacionamento quando já tinha decorrido todo esse tempo, inclusive já estava ela com um companheiro nesta cidade, respondeu que se é estranho não sabe se é ou não, mas que foi surpresa para si, foi, já que tinha passado todo esse tempo sem nenhum contato mais. Não poderia entender o porquê da mesma ter feito isso. E que Valentina fez um contato de aproximadamente 20 minutos, e que este lhe emprestou um carro tipo Gol para que ela saísse se deslocando pela cidade, juntamente com o grupo de pessoas. que Valentina permaneceu aproximadamente por 24 horas na cidade, afirmando isso porque no dia seguinte foi apanhar seu carro no aeroporto. Que Valentina viajou, inclusive, sem se despedir do depoente, não sabendo o depoente se a mesma fez qualquer outro contato com alguém residente nessa cidade, pois não teve mais nenhum contato com Valentina. Que perguntado ao depoente sobre o grupo de pessoas que estava com Valentina, respondeu que a única coisa que tem a dizer, pelo pouco tempo que teve com o grupo e Valentina, é que achou estranho o tratamento que o grupo como um todo tinha com Valentina, pois tinha uma serveniência. Inclusive, na hora de levantar ou sentar, todos assim procediam, com a anuência de Valentina. Que perguntado ao depoente se Valentina esteve em outra data em Altamira, além desta, respondeu que acredita que não. Fecha aspas. Então, se colocarmos tudo numa linha cronológica, temos o seguinte. Um homem chamado Duílio, que foi casado com Valentina por 20 anos entre 1953 e 1973, e que morava em Altamira desde 1970. Ele afirmava que nos últimos anos de casados, Valentina chegou a ir para Altamira umas 3 vezes e que se separaram em seguida. Daí, em 1987, Duílio foi visitado novamente por Valentina, em Altamira, e desta vez ela estava bem diferente. Estava com um marido argentino, chamado Roberto, e um grupo que a seguia e que parecia adorá-la como uma líder. E isso chamou a atenção de Duílio. Não parecia ser a mesma mulher que ele conhecera décadas antes e com quem conviveu por tanto tempo. Em um segundo depoimento prestado em juízo, Duílio dizia que essa nova visita de Valentina poderia ter sido no ano de 1986 e não em 87. Avançando, em julho de 92, Valentina foi suspeita de um caso de desaparecimento de criança em Guaratuba, litoral do Paraná, ocorrido em fevereiro de 92, o caso do menino Leandro Bossi. Avança para julho de 93. A testemunha Edmilson Frazão afirmava ter visto Valentina por volta do ano de 91 na chácara de Anísio durante um culto macabro e fazia seu reconhecimento pela matéria da Veja de julho de 92. Eu já comentei bastante sobre essa matéria da revista Veja no episódio 35 do Caso Evandro, mas em geral, ela falava sobre um vídeo caseiro em que Valentina aparecia abraçada com seu marido daquele ano de 92, que já não era mais o argentino Roberto, mas sim um outro argentino de nome José Teruggi. Neste vídeo, Teruggi, incorporado por alguma entidade, de acordo com a matéria, dizia algo do tipo: mate a criancinha que eu te pedi. Ela é a riqueza energética, em um portunhol de difícil compreensão. Aqui eu vou quebrar a minha regra de não citar muito sobre o que eu sei sobre o caso Leandro Bossi e já explicar que essa foi uma tradução equivocada, fruto de um trabalho apressado da Polícia Civil do Paraná, na época. Posteriormente, foi feita uma transcrição completa da conversa desse vídeo, com perícia e tradução juramentada, mas que só foi concluída em 28 de setembro de 1992, ou seja, 2 meses após a reportagem da Veja. Quando lemos a transcrição, vemos que até pelo contexto da conversa, essa frase de mate as criancinhas que te pedi sequer faria sentido. O laudo completo tem mais de 100 páginas e boa parte da conversa é difícil de entender, pois tem muito a ver com a doutrina de Valentina e com um contexto que é muito estranho para quem não a conhece. De acordo com a tradução, a frase correta, que aparece na página 18, seria: mas tem criancinhas que são experientes. É a riqueza energética.
Matem criancinha, misoditoria. É a riqueza energética.
Mas a frase real não está na matéria da revista Veja. Tudo que os policiais e promotores sabem sobre ela é o que está nessa matéria, que Teruggi estaria dizendo matem as criancinhas. A publicação também cita outras coisas que circulavam sobre Valentina de Andrade na época e que, ao que tudo indica, todas as informações que os agentes de acusação tinham contra Valentina teriam vindo principalmente dessa reportagem. Nela é citado, por exemplo, que havia sido feita uma busca e apreensão na casa de Valentina de Andrade. E, de fato, isso aconteceu no dia 15 de julho de 1992, como podemos ver no inquérito de Leandro Bossi. A matéria não cita essa data, tampouco a lista completa de tudo que foi apreendido na casa dela, mas dá uma ideia geral. Abre aspas. Na casa de Valentina Iteruge, em Londrina, foram encontrados centenas de cartas enviadas por supostos adeptos, dois exemplares do livro Deus, a Grande Farsa, escrito por Valentina, o diário dela, fitas de vídeo e uma série de desenhos grotescos, com cabeças soltas e símbolos do ocultismo. Fecha aspas. Além desses materiais, há uma foto na matéria com duas pessoas vestindo robes pretos e vermelhos, com capuzes sem buracos para os olhos. Um capuz é vermelho, o outro é amarelo. Parecem, com certeza, vestes cerimoniais. Na legenda da foto, lemos, abre aspas, policiais vestem os camisolões encontrados entre os pertences de Valentina e Teruge. Pistas surpreendentes. Fecha aspas. Os desenhos apreendidos na casa de Valentina eram algumas das coisas mais estranhas. Em vários deles, havia imagens de seres que pareciam ser demônios. A matéria da Veja mostra um deles, uma figura de feições demoníacas, usando uma máscara angelical. Para quem não ouviu ou não lembra do episódio 35 do caso Evandro, a explicação para esses desenhos era de que eles seriam estudos de capas para o livro que Valentina havia escrito, chamado Deus, a Grande Farsa. Eu tenho duas cópias desse livro. Uma que eu comprei em um sebo virtual por um preço exorbitante, dado o fato de ele ser extremamente raro. A outra cópia que tenho é uma que está anexada nos Altos de Altamira. A que eu comprei é uma edição revisada, com algumas mudanças. O livro original é o que está anexado nos Altos. São livros artesanais, impressos provavelmente em uma impressora matricial e com uma encadernação em espiral. Esses livros já não estão em circulação há muitos anos, mas quem estiver interessado, eu vou deixar as duas versões para download na enciclopédia. A edição revisada não possui um trecho que é citado na matéria da revista Veja. No caso, o trecho que sempre era citado na imprensa para sustentar a suspeita de que Valentina de Andrade poderia ser a líder de uma seita que mataria crianças. A passagem da reportagem em que essa citação se encontra dá uma ideia geral do contexto do livro e da biografia de Valentina. Abre aspas. Valentina, uma gaúcha nascida em família humilde que nunca conheceu o pai, sonhava em ser bailarina clássica e acabou como líder pseudomística, dançarina de uma boate de segunda categoria em Londrina e apresentadora de um programa sobre UFOs na Rádio Norte, na cidade, ocupa lugar de destaque. Baseando-se em crenças existentes, desde as seitas cismáticas dos primórdios do cristianismo, uma delas é que, diante dos sofrimentos da humanidade, só se pode concluir que Deus, na verdade, é um demônio disfarçado, e em revelações feitas por extraterrestres, ela elaborou uma teoria esotérica que, normalmente, seria atribuída apenas a mais uma das maluquices da nova era. Aspas, mas eu afirmo porque sei o que digo. Você não é Deus, e sim o próprio Satanás, diz ela em seu livro. As maiúsculas constam do original. Com a descoberta do diálogo diabólico da fita de vídeo, fica aparente que o lineamento universal superior, Luz, a sua seita, é mais do que um bando de doidos. Casada quatro vezes, os dois últimos maridos foram considerados os médiuns que receberiam Zuíta, o tal do paizinho a quem Valentina presta homenagem. Valentina garante que o mundo vai acabar e que os discos voadores pousarão no Paraná para salvar os privilegiados de sua seita. Chama o seu primeiro encontro com a divindade maior do seu culto de uma revelação que supera, em importância, todos os acontecimentos do universo. Aspas, tenham cuidado com as crianças. Elas são um instrumento inconsciente da grande farsa denominada Deus e seus nefastos colaboradores. Recita na página 129 do livro Deus, a Grande Farsa, uma rocambolesca mistura dos princípios da seita com a autobiografia da autora. Fecha aspas. Este trecho do livro de Valentina citado na matéria está quase correto. O jornalista provavelmente quis tornar o texto mais compreensível para os leitores, pois o início da frase é um pouco diferente. Em seu livro, Valentina não diz tomem cuidado com as crianças, mas sim acautelem-se com as crianças, o que dá no mesmo. A matéria continua contando como Valentina seria responsável por fazer adeptos se afastarem de suas famílias, venderem seus pertences pessoais para dar o dinheiro todo a Valentina, e cita uma suposta vítima, uma mulher chamada Mônica. Os pais de Mônica falam na matéria, afirmando que eles não viam sua filha há anos, desde que ela havia se aproximado de Valentina. Ao final da reportagem, há uma citação a seitas que levariam adeptos a cometerem crimes. O americano Jim Jones, responsável por um suicídio em massa ocorrido em 1978 nas Guianas, Charles Manson e outros menos conhecidos. Quando eu estive em Altamira no final de 2021, eu cheguei a conversar com uma pessoa próxima das famílias das vítimas. Ela me afirmava que tinha lido o livro de Valentina e dito que era um livro muito forte. Eu perguntei para ela qual passagem exatamente que seria forte, mas ela não sabia me responder. Eu perguntava isso para ela porque eu li as duas versões do livro da Valentina. Eu cheguei a comentar sobre a leitura de sua obra no episódio 35 do Caso Evandro e eu posso garantir que não há nada ali que incite pessoas a cometer crimes, muito menos matar crianças. Até hoje, eu confesso que eu não sei dizer se essa pessoa realmente leu esse livro. Para quem ficou curioso, o trecho sobre tomar cuidado com as crianças tem mais a ver com a visão pessimista do misticismo que Valentina demonstra em seu livro. Tudo no mundo seria perigoso, e crianças estariam mais suscetíveis às influências de energias nefastas. Nessa ótica, não é que se deve temer as crianças, mas sim que elas devem ser mais cuidadas. Do contrário, elas se tornariam, de acordo com Valentina, abre aspas, um instrumento inconsciente da grande farsa denominada Deus e seus nefastos colaboradores. Fecha aspas. No geral, é um livro que não se difere muito de filósofos mais pessimistas como Arthur Schopenhauer. Mas essa comparação é até estranha de se fazer, pois a Valentina não é uma boa escritora. Não apenas é estranho fazer essa comparação, como ela chega a ser injusta, visto que Valentina sempre afirmou que era semi-analfabeta, que não teve educação formal e que foi autodidata em tudo o que fez na vida. Suas ideias são difíceis de serem entendidas. Não há uma sistematização clara de seus conceitos. Fora o fato de ser uma mistura de uma espiritualidade muito presente na nova era, mesclando gnosticismo pré-cristão, misticismo e alienígenas. Essa mistura de coisas não era nada incomum para pessoas interessadas em assuntos místicos nas décadas de 70 e 80. Inclusive, isso é a chamada nova era. Mas no geral, no livro, Valentina afirma que existem entidades cósmicas que seriam mais evoluídas e que estariam interessadas em ajudar a humanidade a se desenvolver e que ela teria conseguido os contatar através de médiums. Neste ponto, a matéria da revista Veja está correta. Os médiums que auxiliavam Valentina nessa tarefa à época eram seus dois últimos maridos, o argentino Roberto Oliveira e o também argentino José Teruggi. Este último, José Teruggi, era o marido de Valentina do período em que ela foi suspeita do caso Leandro Bossi, em Guaratuba. Roberto Oliveira foi o seu marido anterior. Ele era o marido que foi com Valentina para Altamira na década de 80, conforme afirmava em depoimento o senhor Duílio Nolasco, o ex-marido brasileiro de Valentina, que se mudou para Altamira na década de 70. Então, só para a gente não se perder, a ordem dos casamentos de Valentina foi o brasileiro Duílio Nolasco entre as décadas de 50 e 70, o argentino Roberto Oliveira entre as décadas de 70 e 80 e o argentino José Teruggi entre as décadas de 80 e 90. Esses dois argentinos, seus últimos maridos, foram os seus médiums que ajudavam Valentina a se comunicar com as ditas entidades cósmicas. De acordo com Duílio, Valentina separou-se dele em 1973. E quando ele a viu novamente, quando retornou para Altamira entre 86 e 87, ela já estava bem diferente. Ela agora era uma espécie de profetisa de um conjunto de novos conhecimentos que ela trazia das entidades cósmicas. Duílio não fala nesses termos, mas ele fala como ela estava diferente. Esses conhecimentos são chamados por Valentina de as verdades. E, aliás, vale dizer que Valentina chama as entidades com quem se comunicava de individualidades. Então, a partir de agora, eu vou usar esse termo. Dessas individualidades, uma se destaca na obra de Valentina. Seu nome é Zuíta, que seria uma espécie de inteligência superior a todas as outras. Valentina publicou seu livro Deus, a Grande Farsa entre 1985 e 1986. Antes dele, Roberto Oliveira, o seu primeiro marido, ou seja, o seu primeiro médium, publicou um livro com os ensinamentos que o casal recebia das individualidades. O nome do livro de Roberto Oliveira é O Universo de Zuíta, que eu também consegui comprar num sebo virtual, dessa vez pelo ridículo preço de R$12. Eu também disponibilizarei esse livro na Enciclopédia de Altamira. No verso da capa dessa obra, há um papel rosa colado no qual descobrimos a sua data de publicação e o motivo dele ter sido publicado naquele ano. Abre aspas. Atenção! Este livro foi editado com data fixada para seu lançamento em 17 de maio de 1982. As energias superiores nos dizem que existem motivos para esta fixação. O tempo exíguo não deixou margem para correção literária e de impressão gráfica, para o que pedimos escusas. Fecha aspas. Esse livro de Roberto Oliveira possui basicamente as mesmas ideias que Valentina publicou na sua obra. Contudo, aqui, as densas ideias são muito melhor explicadas e sistematizadas. Fica bem evidente pelo texto que Oliveira tinha maior erudição e domínio da escrita. Nesta obra, o nome de Valentina aparece em alguns breves momentos. Na ficha catalográfica, como a responsável por tradução, adaptação e coordenação. Também em um poema de sua autoria, publicado no início do livro. E em algumas passagens do livro, Valentina também é acreditada como quem teria transcrito as mensagens que Roberto Oliveira recebia quando incorporado por alguma individualidade. No início, Oliveira também dedica o livro a ela. Abre aspas. Valentina, amor, dedicação, esforço, trabalho incansável e muita responsabilidade foram os componentes de sua pujança. Sem ela, nada teria sido possível. Dá-nos esperanças de que nem tudo está perdido e que a luz da verdade brilha mais intensamente quando colocada de frente. Assinado, Roberto. Fecha aspas. O fato de Valentina não aparecer como autora neste livro e em seguida ser autora de um novo livro, sendo depois reverenciada por tantos seguidores, me mostra que provavelmente havia uma disputa para ver quem seria o verdadeiro, aspas, dono das ideias que o casal desenvolveu na década de 80. Após separar-se de Roberto Oliveira, Valentina casou-se com José Teruggi, que nunca produziu nenhum livro. Valentina era vista como a única líder pelo grupo. Os maridos argentinos de Valentina seriam apenas canais, instrumentos que as individualidades cósmicas usariam para se comunicar com ela. Nessa cosmogonia, era ela quem importava, não eles. Eu entrarei mais nas ideias do Lineamento Universal Superior, o Grupo de Valentina, em um episódio futuro. Por ora, eu quero deixar claro o seguinte. Tudo isso que eu acabei de explicar, de leituras de livros, dos seus maridos, das suas ideias, aparentemente nada disso era sabido pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público do Pará. Isso eu descobri após anos de pesquisa em torno de Valentina. O que se sabia era o que estava na matéria da revista Veja, que retratava ela como a líder de uma seita maluca que teria um vídeo no qual seu marido diria "matem as criancinhas que eu te pedi" e um livro que mandava tomar cuidado com crianças. A reportagem da revista Veja tem uma série de equívocos que, de novo, eu já citei extensamente no episódio 35 do caso Evandro. Nesses meus anos de pesquisa, eu sempre encontrava uma dificuldade específica. Como eu falei antes, no dia 15 de julho de 92, a casa de Valentina de Andrade foi alvo de uma busca e apreensão pela Polícia Civil do Paraná, visto que ela era uma suspeita do caso Leandro Bossi. Dessa operação, foram coletadas várias fitas VHS, roupas, cadernos, enfim, um monte de coisa. Enquanto eu ainda pesquisava para o caso Evandro, entre os anos de 2015 e 2020, eu tentei várias vezes localizar esses materiais. Eu consegui o contato do advogado de Valentina nesse período, o Dr. Arnaldo Faivro Busato Filho, que trabalha em Curitiba. Ele atuou na defesa de Valentina na época em que ela foi suspeita em Guaratuba, em 1992. E o Dr. Busato me garantia que nenhum desses materiais jamais foi retornado para Valentina. Então, supostamente, esses materiais deveriam estar ou nos autos do caso Evandro ou no inquérito de Leandro Bossi. Eu busquei então nas comarcas de Curitiba e Guaratuba, tanto em delegacias quanto nos fóruns e no Ministério Público, procurando por esses materiais. Os advogados Guilherme Lucchesi e Ivan Zonta me auxiliaram imensamente nessa busca, e aqui eu já registro meu agradecimento a eles. Mas apesar de nossos esforços, não encontramos nada. Diziam em geral que, muito provavelmente, esse material teria se perdido. A questão era então saber quando exatamente que esse material se perdeu. E eis que, durante a minha pesquisa para o caso Evandro, eu encontrei algo curioso sobre isso. No caso, eram ofícios de um dos advogados de defesa de alguns dos acusados de Guaratuba, o Dr. Antônio Figueiredo Basto, pedindo para ver o material que foi apreendido na casa de Valentina. O Dr. Basto entrou no caso de Guaratuba no ano de 1994, 2 anos depois do assassinato de Evandro. E ele, inclusive, já me confirmou pessoalmente que nunca conseguiu ver esse material que foi apreendido em Londrina. Conforme me relatou, ele teria tentado ter acesso a esse material por volta de 1996. Ou seja, se a busca e a apreensão na casa de Valentina ocorreu em 1992 e em 1996 o Dr. Basso já não encontrava mais esse material no Fórum de Guaratuba, onde deveria estar, então é provável que todos aqueles materiais teriam sumido nesse período de 4 anos. A coisa ficava mais estranha ainda quando eu conversava com algumas pessoas que trabalharam no processo dos meninos de Altamira, mas que não quiseram gravar comigo. Uma informação que eu ouvia constantemente era a seguinte, de que quem teria apreendido o material na casa de Valentina teria sido a Polícia Federal. Mas isso não é verdade. E eu sei que não é verdade, porque eu tenho o inquérito de Leandro Bossi aqui, com um auto de busca e apreensão feito pela Polícia Civil do Paraná. Aliás, na própria matéria da revista Veja, há aquela foto dos policiais usando as vestes cerimoniais apreendidas, e no fundo, é possível ver nitidamente o brasão da Polícia Civil do Paraná. Então, eu ficava com essa pergunta. Por que diabos pessoas que trabalharam no caso de Altamira achavam que tinha sido a Polícia Federal que fez a busca e apreensão na casa de Valentina? E o que teria acontecido com esses materiais, afinal de contas? Por que que eles não estavam em Guaratuba, onde deveriam estar, já que era lá que corria o inquérito de Leandro Bossi? E esse material foi coletado para este inquérito. E daí, estudando os autos de Altamira, eu encontro uma informação que, aparentemente, responde algumas dessas minhas dúvidas. É um ofício da juíza Elizabeth Pereira de Lima, datado de 16 de setembro de 1993. Para quem não lembra, ela foi a juíza que foi especialmente designada para atuar em Altamira no caso dos emasculados, no mesmo período em que aconteciam as investigações do delegado Éder Mauro. Este ofício foi feito 10 dias depois do aditamento à denúncia do processo, aquele complemento que adiciona os outros acusados e vítimas ao caso que no papel, até então, só tinha Amailton e Jaenes. Este ofício é dirigido ao então superintendente da Polícia Federal do Pará, o Dr. Fábio Caetano. E nele, lemos a juíza fazendo o seguinte pedido, abre aspas. Considerando os autos da referência, vimos pelo presente requisitar a esta superintendência todos os procedimentos investigatórios, dados, vestes, etc., que porventura se encontrem em poder desta Polícia Federal, relativos aos autos acima enunciados. Fecha aspas. A palavra que chama a atenção neste ofício é a palavra vestes. No processo dos meninos de Altamira, que estão atualmente em Belém do Pará, estavam as vestes que foram apreendidas em Guaratuba. Hoje, já não estão mais lá e se perderam. Mas não foi feita nenhuma busca e apreensão na casa de Valentina de Andrade a pedido de alguma autoridade do Pará. Além das vestes, há vários outros materiais. E esses materiais, ao que tudo indica, foram aqueles obtidos pela Polícia Civil do Paraná em julho de 92. Um exemplo claro disso é o próprio livro Deus, a Grande Farsa. Também nos autos de Altamira há um outro ofício da juíza Elizabeth, dessa vez dirigido ao delegado Éder Mauro da Polícia Civil. Esse ofício não está com a data exata e no seu cabeçalho vemos apenas que ele foi feito em setembro de 93, provavelmente no mesmo período que ela fez o ofício para a Polícia Federal, 16 de setembro. Mas ao delegado Éder Mauro da Polícia Civil, a juíza Elizabeth pedia para que ele enviasse aos autos vários livros. Um deles, o livro de Valentina. No dia 21 de setembro de 93, o delegado Éder Mauro respondia ao pedido da juíza. Em sua resposta, afirmava o seguinte, abre aspas. Informamos que os referidos livros não se encontram em poder desta autoridade, posto que sequer foram apreendidos nos autos, esclarecendo que o livro Deus, a Grande Farsa encontra-se em poder do Departamento de Polícia Federal. Fecha aspas. Esses ofícios da juíza Elizabeth e do delegado Éder Mauro parecem comprovar o que eu suspeitava. Que todo esse material apreendido na casa de Valentina em julho de 92 chegou em Altamira via a Polícia Federal. Mas não há nos autos nenhuma comunicação entre autoridades do Pará e do Paraná. E deveria existir. Materiais apreendidos em inquéritos policiais num estado não podem simplesmente ser retirados para outro estado, outro processo, sem qualquer registro e autorização. Mas foi o que aparentemente aconteceu. Ou seja, a figura que se forma neste quebra-cabeças que possui tantas peças ausentes é a seguinte. A Polícia Civil do Paraná fez uma busca e apreensão na casa de Valentina, na cidade de Londrina, em julho de 92, na época que ela era suspeita do caso Leandro Bossi, de Guaratuba. Esse material, com toda a certeza, foi enviado a Guaratuba, como o próprio inquérito aponta. Daí, de acordo com o relato das famílias de vítimas de Altamira, nós sabemos que a Polícia Federal esteve naquele município em maio e junho de 93, e que nas suas investigações teriam chegado, de alguma forma, ao nome de Valentina de Andrade, tendo sua investigação aparentemente formalizada pelo delegado Éder Mauro, da Polícia Civil do Pará, em julho de 93. 3 meses depois, a juíza Elizabeth pedia à Superintendência da Polícia Federal do Pará para que eles enviassem para o processo todos os materiais que possuíam sobre o caso, entre eles, vestes. Pedia também ao delegado Éder Mauro para que ele enviasse a cópia que ele teria do livro Deus, a Grande Farsa. Mas o próprio delegado afirmava que quem o teria seria a Polícia Federal. Essa é a única explicação que parece fazer sentido. Explicaria o porquê do material ter sumido de Guaratuba e explicaria o porquê de tantas pessoas acreditarem à Polícia Federal a busca e apreensão na casa de Valentina em 1992. Mas se foi isso que aconteceu, há algo de muito grave nisso tudo. No inquérito de Leandro Bossi, não há menção alguma de que aquele material estaria sendo apreendido pela Polícia Federal. Tudo o que eu ouvi foram boatos. Boatos de que agentes da Polícia Federal do Pará teriam ido até Guaratuba para pegar esses materiais. Boatos de que agentes da Polícia Federal do Pará teriam entrado em contato com agentes do Paraná e pedido para eles enviarem esses materiais. Boatos de que o próprio Grupo Águia da PM, que realizou as prisões e torturas dos acusados de Guaratuba, teria enviado esses materiais para a PF no Pará. Tudo são especulações de pessoas da época tentando entender o que houve. Eu conversei com vários envolvidos naquele período, e ninguém sabe me explicar o que aconteceu exatamente. A reação geral era sempre de surpresa. Como assim o material apreendido em Londrina e enviado para Guaratuba foi parar no Pará? Essa é a dúvida que surgia em todo mundo. O fato é que o material apreendido na casa de Valentina em julho de 92 sumiu do Paraná, e parte dele está atualmente no Pará, sem nenhum registro de como isso aconteceu, nem no inquérito de Leandro Bossi, nem no processo dos emasculados de Altamira. Além das vestes e do livro, há outras coisas. Elas serão citadas no seu devido momento. Se esse material foi transferido do Paraná para o Pará pela Polícia Federal, fizeram isso de maneira informal, o que é estranho. E ninguém sabe me explicar o que aconteceu. As únicas pessoas que poderiam dar uma explicação são os agentes da PF da época que se recusaram a me conceder entrevista. Essa explicação toda que eu dei sobre Valentina é importante pelo seguinte: no momento em que ela finalmente presta seu depoimento no processo, tudo o que sabemos sobre Valentina no processo encontra-se resumido em passagens como essa aqui a seguir, da decisão de pronúncia do juiz Orlando Arrifano, de 20 de junho de 94. Abre aspas. Foi reconhecida pela testemunha Edmilson da Silva Frazão como uma das participantes de um culto ocorrido na chácara do denunciado Anísio. Consta que já esteve envolvida em processo da mesma natureza no estado do Paraná, e até o presente momento, embora alegado, não ficou definitivamente comprovado a sua exclusão do processo. Fecha aspas. Ou seja, o que se tem até aqui no processo é uma matéria da revista Veja, de julho de 92, muito mal apurada, falando sobre suspeitas contra ela no estado do Paraná. Alguns materiais da sua casa que de alguma forma acabaram no Pará, mas que nunca são periciados ou analisados no processo. E os relatos de Edmilson Frazão e do ex-marido de Valentina, Duílio Nolasco. Em outras palavras, Valentina era uma figura que com certeza gerava medo e curiosidade. O seu interrogatório, de certa forma, poderia ser o momento em que, talvez, alguns de seus mistérios finalmente seriam esclarecidos. No dia 22 de outubro de 1996, perante o juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira, Valentina de Andrade finalmente falava pela primeira vez, mais de 3 anos após ter sido acusada de fazer parte dos crimes de morte e emasculação de meninos em Altamira. Ela tinha 65 anos na época. Abre aspas. Que em absoluto não são verdadeiras as acusações que lhe são feitas no aditamento da denúncia. Que conhece os fatos narrados pela denúncia através de seu advogado, e que não presenciou e não tem conhecimento de nenhum dos fatos narrados no aditamento da denúncia. Que não conhece e não teve nenhum contato com os demais denunciados. Que também não conhece ou conheceu nenhuma das vítimas e que também não teve contato com elas e tampouco com os parentes. Que em 1954 tornou-se mulher de Duílio. Que na euforia da década de 1970, o seu companheiro Duílio veio para a cidade de Altamira e que a interroganda ficou em Londrina do Paraná e lá ficou à espera da chamada de Duílio, que estava construindo um hotel em Altamira e depois tornou a chamar Xingu Hotel. Nesta época, escrevia quase diariamente para o companheiro. 2 anos depois, quando Duílio concluiu o hotel, foi que esteve a primeira vez em Altamira e que passou alguns dias aqui na cidade, que seu companheiro costumava voltar a Londrina de vez em quando, de maneira espaça. E paralelo ao hotel, seu companheiro construiu um posto de gasolina da Esso. Quando vinha a Altamira, ficava no hotel de seu companheiro, e o único contato que tinha era com as funcionárias do hotel, de nome Olinda e Francisca. Que ficou nessa vida, ou seja, de vez em quando vinha a Altamira até se separar de seu companheiro Duílio no final de 1973 ou 74. Que após separar-se de Duílio, uniu-se a um argentino de nome Roberto Oliveira, que o próprio Duílio havia apresentado. Que após a união com Roberto, veio a Altamira em companhia de seu tio, Nabor de Andrade, que havia combinado com Duílio de voltar 6 meses depois em Altamira. Que depois do desenlace com o mesmo, ficou algumas sequelas a serem curadas, e passou 2 dias, e que inclusive ficou hospedada no hotel de Duílio. E quando voltou para casa, Duílio a acompanhou, que saíram bem, e Duílio tendo acompanhado até o aeroporto. Fecha aspas. Aqui algumas coisas já devem ser citadas. Essa versão que Valentina está dando sobre suas idas e retornos a Altamira parecem confrontar o depoimento de Duílio Nolasco no processo. Ele nunca mencionou ter sido ele quem apresentou Valentina a Roberto Oliveira. Tampouco falou que a levou para o aeroporto. Aliás, pelo contrário, no seu depoimento para o delegado Éder Mauro, Duílio Nolasco dizia que Valentina nem se despediu dele e que ele teve que ir buscar o carro que havia emprestado para ela e seu grupo no aeroporto. Duílio também não falava nada sobre Valentina ter ido a Altamira na década de 80 com seu tio de nome Nabor. E tendo em vista que eles foram casados por 20 anos, ele provavelmente conheceria tal tio. Além da fase de inquérito, Duílio também prestou depoimento na segunda fase de juízo. Neste segundo depoimento, ele dizia que a última visita de Valentina a Altamira teria ocorrido em 86 ou 87. Além disso, dizia que ela era católica na época em que foram casados e que ficou surpreso quando ficou sabendo que ela havia escrito um livro chamado Deus, a Grande Farsa. Por fim, afirmava que não soube de nenhuma outra passagem de Valentina por Altamira após aquele último encontro em 86 ou 87, e que não acreditava que ela teria qualquer relação com a morte dos garotos, tampouco qualquer vínculo com os outros acusados. Agora, continuando com o depoimento de Valentina, abre aspas, que depois disso, voltou a Altamira em 1986. Que veio acompanhada mais ou menos de umas 7 pessoas conhecidas e adultas com origens diversas, cujos nomes são Elizabeth, seu filho de nome Roberto Alexandre, menor de idade, Mônica, Silzo e sua esposa de nome Eucreia, seu ex-marido Roberto Oliveira, e não se recordando do nome de outras pessoas ou se vieram outras pessoas, que veio a Altamira a passeio. Que este grupo ao qual veio para Altamira se reunia para discutir filosofia, universo, um pouco de religião e temas corriqueiros, comuns em geral. Que este grupo questionava o universo, a existência de vidas em outros planetas, o comportamento humano e que dessas conversas e convencimentos chegaram a uma prática de vida que se resumia ao seguinte: não fazer mal a ninguém, não praticar a violência, não ter nenhum comportamento que fuja à dignidade. E em relação a bens materiais, cada um possuía sua vida, que também não estava e não se cogitava o acúmulo de riqueza e não abusar do próximo. E que não existiria, para conseguir a iluminação, fazer oferendas ou sacrifícios. Que não é verdadeira os capuzes e roupões que estão na foto da folha 822 do volume 2, que constam na matéria da revista Veja. Eles não pertenceram à interroganda e que isso é uma fraude, mas que foram encontradas na sua casa alguns capuzes e capas intactas, sem uso, inclusive sem orifícios para os olhos e nariz. Capas essas que seriam utilizadas para teatros que um grupo da Argentina costumava fazer. Que essas peças eram criações desse grupo. Eram temas infantis, temas da vida, dramas, temas como o combate entre o bem e o mal, e que o bem sempre saía vencedor. que escreveu um livro cujo título é Deus, a Grande Farsa. Que este livro, resumidamente, trata-se das respostas pelas quais a humanidade sempre se debateu. Que este livro não se trata de magia negra. E por que Deus, a Grande Farsa? Que respondeu que nós, desde o nascimento, recebemos ideias, conceitos, valores, que talvez não sejam assim como nos contavam. Que nunca teve contato com o cidadão Edmilson da Silva Frazão. Que não é verdade que no ano de 1991 esteve na casa da chácara do Dr. Anísio por volta das 19h30, participando de um culto religioso em que todos estavam com uma bata preta e pretendiam fundar uma religião. Que nega este fato categórica e veementemente. Que não tinha nenhuma espécie de liderança e autoridade em relação ao grupo anteriormente falado. Que era mais uma amiga naquela em que se pode confiar. Que em relação ao caso do Paraná, a interroganda foi envolvida em uma grande farsa, envolvida pelo delegado de Curitiba, e que a juíza, doutora Anésia Edith Kowalski, e o promotor, doutor Antônio César Cioffi de Moura, estão processando o delegado por induzimento ao erro da juíza e do promotor, e nunca chegou a ser acusada e processada. Que inclusive por causa dessas acusações, sua vida se transformou muito, pois foi chamada de bruxa. Sua casa foi atacada por bala, e inclusive um filho seu menor chegou a perder a voz pelo trauma que passou. Que não sabe por que foi acusada dos crimes lá no Paraná e aqui em Altamira. Que só queria fazer feliz as pessoas. Que o seu ex-companheiro do Ilho pode dizer que a interroganda não estava em Altamira no ano de 1991. E não participou deste culto na casa do Dr. Anísio. Que o juiz só decretou a sua prisão preventiva pelo fato de seu marido ter mandado advogado aqui em Altamira para se inteirar dos fatos, e então a juíza considerou que era culpada por ter mandado advogado em Altamira, e que só soube dos fatos chocantes pelos fatos lidos no aditamento da denúncia, lido nesta audiência pela escrivã. Que não conhece as testemunhas arroladas contra si e que faz questão que todas as pessoas que tiverem que serem ouvidas, que sejam, pois faz questão que nada tem a ver com os fatos narrados no aditamento. Que a verdade flua para que as pessoas que cometeram esses bárbaros crimes sejam punidos, pois tais fatos transtornaram a vida da interroganda e de seu filho. Que nunca foi processada nem condenada. Que tem finalmente a dizer que a verdade surja, urgente, e que os verdadeiros culpados sejam punidos de acordo com a lei dos homens, e que aquele que dirija o processo seja honesto e leve o caso adiante e surja a verdade. E que realmente façam justiça. Fecha aspas. Com este interrogatório de Valentina, chegava ao fim a terceira fase de juízo do processo. Agora, restava ver se o juiz Paulo Roberto de Oliveira Vieira pronunciaria ou não os acusados, ou seja, se eles seriam julgados no tribunal do júri ou não. No dia 29 de outubro de 96, ou seja, uma semana após o interrogatório de Valentina, o Ministério Público, na figura da promotora Elane Nuayed, pedia a pronúncia de todos os sete réus, inclusive de José Amadeu Gomes, que já deveria estar fora do processo por decisão do Tribunal de Justiça. Mas os efeitos dessa decisão ainda não haviam sido sentidos oficialmente. Em suas argumentações, a promotora citava o seguinte de cada réu. Contra Amailton Madeira Gomes, citava o depoimento do amigo Gilberto Denis da Costa, o laudo psiquiátrico que o classificava como portador de transtorno esquizoide de personalidade e a história de que ele sempre saía da cidade após os crimes acontecerem. Contra a Valentina, a promotora curiosamente não citava o relato de Edmilson Frazão. Ao invés disso, ela usou muito o depoimento de Duílio sobre a mudança que ele afirmava ter visto em Valentina no decorrer dos anos e como Valentina, aspas, não deu explicações satisfatórias sobre a seita que fundou. Em outras palavras, ela afirmava que as explicações de Valentina sobre suas vestes, livros e comportamento não eram convincentes. Contra o médico Césio Flávio Caldas Brandão, a doutora Elaine citava o depoimento de Agostinho, como era de se esperar. Também citava o cabo Delmiro, o militar com quem Agostinho conversou logo após o desaparecimento do garoto Jaenes. E também citava que a senhora Gracinda, testemunha de defesa de Césio, jamais teria conseguido comprovar por documentos que ela foi realmente atendida por Césio na manhã do dia 1 de outubro de 92. Contra o médico Anísio, a promotora citava como testemunha apenas o garoto Jeanes da Silva, o garoto que foi atendido por Anísio em 92 e ao qual Anísio teria perguntado se ele não queria virar, aspas, mulherzinha. Fora isso, ela também dava uma ideia geral sobre o que se tinha contra ele, usando frases do tipo, abre aspas, o médico exercia ou ainda exerce a medicina envolvendo desde a prática de magia negra ao mercancia, ou seja, mercadorias. É o que se pode extrair dos vários depoimentos prestados nos autos. Fecha aspas. A promotora também citava que Anísio nunca teria explicado a foto de crianças que foram apreendidas na sua casa e que essa mesma foto foi encontrada na casa de Amailton e que, portanto, eles poderiam ter algum vínculo. De fato, Anísio nunca explicou essa foto, dizendo inclusive que não se lembrava dela. Mas quem explicou essas fotos foi a própria instituição que a produziu, no caso, a Igreja Metodista do Brasil, dizendo em uma carta de 31 de agosto de 93 que ela era um cartão postal que foi distribuído para a cidade inteira, conforme explicamos no episódio 9. Contra o ex-PM Carlos Alberto, como se imagina, pesou o relato de Sueli, a conselheira tutelar do Amapá. Contra Aldenor Ferreira Cardoso, a promotora citava o reconhecimento feito através de fotos por Van de Clay, o terceiro sobrevivente, e Vandivaldo, seu irmão. Por fim, contra José Amadeu Gomes, foi citado novamente o relato de Sueli, a conselheira tutelar do Amapá, sobre o que ela teria ouvido de Carlos Alberto. Para as famílias das vítimas, esse pedido de pronúncia já era um avanço. Afinal, da vez anterior, o promotor responsável havia pedido a impronúncia dos acusados. Agora, a nova promotora pedia para que eles fossem a júri. Alguns dias depois, em 4 de novembro de 96, a assistência de acusação também pedia a pronúncia dos acusados. E dessa vez, ao invés de apenas um advogado, a assistência de acusação era formada por 3 advogados de renome no estado do Pará. O Dr. Antônio César Brito Ferreira, a Dra. Rosa de Fátima de Souza Correia e a Dra. Ana Celina Bentes Ramoy. Essa última, por sinal, é bastante conhecida por sua luta por direitos humanos no estado do Pará e se envolveu profundamente nos anos seguintes para auxiliar as famílias das vítimas de Altamira, lutando pela sua causa em busca de justiça. Na peça de alegações finais que produziu, a assistência de acusação citou mais testemunhas contra os acusados, sendo assim um documento mais robusto do que o da própria promotora responsável. Tudo se encaixava como geralmente se espera de um processo. Defesas fazem suas alegações pedindo impronúncia, acusação pede pronúncia, coisa que não aconteceu na fase de juízo anterior. Bastava agora o juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira decidir se os acusados iriam a júri ou não. Essa decisão veio no dia 3 de dezembro de 96, ou seja, pouco mais de um mês após o Ministério Público defender que todos os réus deveriam ir a júri. Mas para o espanto de todos, o juiz decidiu pela impronúncia dos acusados, ou seja, de que não haveria provas suficientes contra nenhum deles e, logo, eles não deveriam ser julgados. No próximo episódio, Analisaremos essa decisão do juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira, explicaremos os seus efeitos no processo e, finalmente, falaremos com alguém que trabalhou no caso do lado da acusação. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling, criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki, financiado pela Campside Media, distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro e pesquisa por Tainá Moringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Jr., Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Catiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Milete. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Aniele Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!